Com a proteção de Deus, em nome do povo de Planura, declaro aberto esta reunião. Convido para fazer parte do assento reservado do plenário, presidente da Câmara de Uberaba, Luiz Dutra, que está hoje aqui nos visitando, fazendo a integração. E já peço o presidente que dirija-se à cadeira ao lado aqui. O ex-vereador Luciano, fazer parte do assento dos cadeiros reservados. Tem mais alguém? Peço a todos que fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Boa noite a todos. Senhores vereadores, quero comunicá-lo aqui. Vamos quebrar um pouquinho o protocolo hoje aqui. Vou dar o roteiro à pauta da nossa reunião. Nós tivemos aqui a honra de receber o presidente da Câmara de Uberaba, Luiz Dutra, o qual veio nos prestigiar aqui e trazer um convite muito amplo de uma integração, que com certeza é muito bom para todo o nosso município. E também fazer um convite, ele veio fazer um convite aqui. Agora eu vou passar a palavra a ele aqui para que ele possa fazer as exclamações aqui, que vocês possam entender a vinda dele nessa hoje aqui na nossa reunião. Eu tive o prazer de ir em Uberaba, já participamos dessa reunião, tive lá mais o doutor Maurício. E desde já quero agradecer pela recepção lá, presidente, foi muito bom. E a palavra está com o senhor.
Boa noite a todos, nobres pares. É uma satisfação enorme poder estar aqui em Planura, sendo acolhido aqui na mesa diretora pelo nosso presidente aqui, Francisco, né, Francisco Filho, bem como o Rodrigo, o Alberto, que está junto conosco aqui, os demais vereadores, o Celso, a Vanusa, o Josias, o Rogério, o Fausto e o Rui Pérez, né, que eu estive conversando com ele há pouco aqui também, conheci uma prima dele lá em Uberaba hoje, por coincidência. Pois bem, a nossa visita aqui tem por objetivo fazermos uma integração entre as câmaras municipais, dos conhecimentos que cada um de nós possamos adquirir no dia a dia e de podemos trocarmos ideias para o fortalecimento do poder legislativo, no sentido de melhorarmos o nosso regimento interno, de melhorarmos a nossa lei orgânica, dos conhecimentos jurídicos que agora há pouco eu vou passar para vocês aqui, que é do nosso conhecimento e a gente veio aqui passar essa informação. E ainda, quando eu recebi o presidente da Câmara Municipal de Araxá, lá em Uberaba, ele fazendo uma visita de cordialidade, também procurando informações a respeito de como funcionava a nossa Câmara, veio-me a ideia de que a gente pudesse estender a isso as demais câmaras, quando surgiu então a inspiração de fazermos aí um grande evento no dia 14 e 15 de setembro, que eu gostaria de contar com a presença de todos os senhores, vereadores e vereadoras. Só tem uma vereadora também aqui, né? Uberaba também é uma vereadora, sabe, Vanusa? Então, que vocês pudessem estar maciçamente com a gente em Araxá. O congresso que nós vamos formular lá é gratuito, sem ônus, sem custo. Vamos fazer com o menor custo possível nessa integração que nós precisamos de fazer o fortalecimento das casas legislativas na mudança que nós estamos vendo na política em nível nacional. Quando então nós, na ocasião, convidamos então os presidentes da Câmara de Uberlândia, de Patos de Minas, de Ituiutaba. E subdividimos o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba em 5 sub-regiões, em que Uberaba, né, quando o Francisco esteve lá também, com o Celso, né, quem esteve lá conosco? O Maurício, doutor Maurício, né, que é o jurídico, né, que faz parte do jurídico aqui da casa, né? E já fizemos lá uma integração. Nós nos conhecíamos. Quantos de vocês aqui não nos conhecia? E quantos eu também não conhecia? Então, portanto, essa integração... Vamos ver se aqui fica melhor, né? Essa integração entre as câmaras é fundamental justamente para isso. Para que a gente possa ter mais convicção das nossas ações, de como que trabalha uma câmara, como trabalha a outra. E quando foi feita a lei orgânica, de uma maneira geral, na Constituição de 88, fizeram mais ou menos um Ctrl-C, Ctrl-V na lei orgânica. E cada lei orgânica de cada município tem seus pontos característicos, né? Os tópicos que são de cada uma das câmaras ou de cada um dos municípios. E é nesse sentido que a gente está procurando fazer esse seminário lá em Araxá, onde nós vamos convidar diversos desembargadores. Está por vias, até mesmo o presidente da Câmara Federal, já estou contactando para que ele possa estar presente, Rodrigo Maia, que vocês viram aí agora, né, ele poderia ter sido presidente da República e ele, na articulação que ele fez, acabou que manteve lá o Michel Temer, mas é um grande homem forte na política hoje, que ele possa falar para nós sobre reforma política, que vai ser um ano antes das eleições, que tem que fazer toda a reforma, ou seja, até dia 7 de outubro desse ano, que não foi feito, vai prevalecer. Mas me parece que está acelerando lá, porque do jeito que está, eles não vão conseguir fazer política. Mas essas informações ele poderá passar a vez para nós. Se não for ele, vai ser alguém também lá do Congresso, alguém que, de renome, que possa nos auxiliar. Vamos falar também sobre as cidades digitais, nós vamos falar sobre meio ambiente, e tantos outros assuntos que eu sei que é muito fundamental e importante para todos nós. E eu quero aqui, na oportunidade, deixar um cartão meu, depois com cada um de vocês, né, com meu telefone, com meu e-mail, em que nós queremos fazer uma rede entre todos os parlamentares do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, num WhatsApp, na rede de informações aí, de assuntos políticos. Só de interesse, não é para, como diz o Francisco lá de Araxá, não é para ficar dando bom dia, boa tarde, para ficar enchendo o nosso WhatsApp, não. É só assuntos mesmo, os atinentes, que interessa para nós, para informações. E essa integração é um fortalecimento das câmaras municipais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que quando nós decidimos fazer uma reivindicação do governo federal, do governo estadual, em nível macro, que possamos fazer. Pedimos o Claudinho, que está comigo, Claudinho, que deixasse aqui para nós, cada um do vereador, não sei se eu deixo com você, Francisco, que você repassa, ou se vê como é, que a coordenação é sua. Eu deixei um formulário, eu fiz lá um formulário, sugeri uma ideia. Ainda agora eu passei para os nossos outros organizadores, que somos em 5 desse congresso. Eu falei, o que vocês acham da ideia? Ele falou, a ideia é muito boa, mas nós não podemos pulverizar demais aquelas solicitações
que são muito só de interesse local com relação ao executivo municipal. Mas aquelas reivindicações em nível local, que seja da esfera estadual e federal, que vocês possam colocar ali, que seja aquelas mais abrangentes, que a gente possa levar essa discussão desse seminário, e ali num conjunto nós solicitarmos as reivindicações que foram solicitadas. Por exemplo, eu cito Uberaba, por exemplo, o gasoduto, né, na parte de infraestrutura. O gasoduto é o interesse do Triângulo Mineiro como um todo. Então nós vamos colocar, que vai vir talvez, seja de Queluz, de Belo Horizonte, ou seja de São Carlos, São Paulo, mas o gasoduto para nós é interessante. O aeroporto internacional de cargas, entre Uberaba e Uberlândia, que está sendo proposto. A BR-452, que liga também a BR-262 até Uberlândia. É uma reivindicação que eles querem também, a duplicação. A conclusão da duplicação da 262. Aqui vocês têm as BRs aqui, que me desculpem, eu não sei os nomes dessa BR, qualquer, é a 364, né? Até a 364. Nós temos a ligação, a 427 também, que eu sei que vem por aqui. E às vezes precisa do melhor acostamento, precisa do recapeamento. Isso é interesse macro, interesse regional, que interessa tanto aqui para Planura, como interessa para Conceição das Alagoas, como interessa para Pirajuba e assim por diante. Então são essas reivindicações que eu quero deixar, Francisco, eu deixei 20 formulários, que vocês possam levar também, que a gente possa fazer essa solicitação a quem de direito, seja do governo do Estado, seja do governo federal, e a gente fazendo isso de uma forma conjunta tem muito mais fortalecimento, pode ter certeza disso. Eu não quero ser muito prolixo, e aqui tem uma questão que depois eu quero adentrar a ela, com relação aqui ao interesse de vocês aqui também, que nós já temos definido lá no município de Uberaba, e eu falo com muita propriedade, e agora mesmo falo sobre esse assunto, eu vou só encerrar a minha apresentação a respeito do que nós precisamos e nós queremos fazer para o fortalecimento das câmaras, e nós não ficarmos subservientes nem a Ministério Público e nem Poder Judiciário e nem Poder Executivo, mas sermos um poder legislativo forte e independente, é nesse sentido que nós queremos esse fortalecimento. Adiantando aos senhores, companheiros, colegas, que eu não sou candidato a nada. Eu sou apenas um vereador com 4 mandatos em Uberaba e em cada um dos mandatos eu exerço uma presidência. Fico na presidência até 2018, deixando lá as portas abertas que cada um dos senhores que ali chegarem, por gentileza, só identificar que eu vou dar o mesmo tratamento que está sendo dado à minha pessoa aqui, lá no meu parlamento também, ou lá em Uberaba. Lá nós temos essa maneira de trabalharmos também. E aquilo que vocês acharam que é interessante, falei com o Francisco, do que tem no nosso regimento interno, se surgir alguma dúvida, aquilo que possa auxiliá-los, é só contactar conosco. E eu quero, então, já mais uma vez reforçar o nosso convite, que vocês possam trabalhar em cima, ou debruçar em cima aí daquilo que é interesse regional, o interesse local, por exemplo, que vocês às vezes podem ter um interesse com relação a SAMU, relação à saúde pública, né? Que seja do governo federal, que precisava de alguma reivindicação, na infraestrutura, na educação. Quer dizer, ele tem uns tópicos, eu fiz um formuláriozinho, e nós vamos debater ele ainda em Uberlândia, que nós estamos fazendo esse trabalho, de alguma coisa que ele possa acrescentar. Mas nada obsta ou impeça que vocês já possam trabalhar nesse sentido, que seja de interesse de cunho regional e de cunho de interesse relevante. Então é isso, Francisco, que eu gostaria de agradecer e mais uma vez aqui fazendo aí a minha apresentação e a gente conhecendo uns aos outros, independente de partido político, independente de agremiação partidária, mas que nós estamos aí com o mesmo propósito e somos todos iguais. Somos vereadores, somos parlamentares que trabalhamos em benefício da nossa comunidade e que queremos os melhores resultados. E aí a política hoje está exigindo de nós um comportamento diferenciado, com seriedade, com transparência. E nós fazendo isso, nós vamos impor respeito nos demais poderes também. O poder legislativo é muito forte, desde que a gente sabe exercê-lo. Eu falei com o seu jurídico, como é que é o nome do doutor lá? Doutor Maurício, né? Desculpa, doutor Maurício, que poucas das vezes nós estivemos juntos, mas eu faço isso, gravando inclusive o nome dos senhores também. Doutor Maurício esteve lá com a gente também, e agora, ainda há pouco, nós trocamos ideia. Então vamos lá, o que interessa para os senhores aqui. Vocês aqui estão aí com a questão relacionada ao 13º salário e também 1/3 de férias que é direito devido constitucionalmente. vamos lá na decisão que eu já passei aqui, mas eu vou passar depois para o presidente aqui, o Francisco, a respeito da emenda. Já está aqui, já está comigo aqui, já vou passar para vocês aqui. A emenda é consulta de Câmara Municipal, agentes políticos, deixa eu ver se eu consigo aqui acrescentar mais aqui. É devido o pagamento do adicional de um terço de férias a vereadores. Segundo, para a fixação do adicional de férias, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, porque está bem curtinho aqui. O que, que eu vou fazer aqui para poder melhorar meu celular? Peraí, deixa eu pegar esse microfone aqui. Trabalhar com a mão aqui fica melhor. Ah, ok, ok. Aí a gente tem que acostumar com o microfone, né? Muito obrigado, viu? Ficou melhor. O artigo 2º aqui, o 2º fica aqui. Para a fruição do adicional de férias pelos vereadores, não é necessário lei específica regulamentadora. Terceiro, o princípio da anterioridade deve ser observado para a fixação do subsídio dos vereadores, mas não para concessão de um terço de férias. Quarto, em respeito aos princípios da moralidade, da razoabilidade, deve-se aguardar o transcurso de um ano de mandato, para que o vereador possa usufruir de suas férias e assim fazer jus à indenização de um terço sobre esse período. A forma de pagamento adicional de um terço de férias aos vereadores insere-se na autonomia administrativa financeira da Câmara de Vereadores, mas devem ser observadas algumas condicionantes, além do implementado no tempo de um ano de mandato. O recurso para o pagamento deve se originar-se de dotação orçamentária própria, observar os requisitos inseridos ao ato administrativo em geral, como forma, finalidade e competência. Ademais, há de se observar a transparência e publicidade do seu pagamento e a verificação da disponibilidade financeira e do impacto da despesa no orçamento do município. Então, a Câmara já tem o orçamento próprio e, se tiver o recurso, já é pago sem nenhuma regulamentação. Querendo, pode fazer um processo de resolução simples, quer dizer, levando em consideração isso, isso e isso, isso resolve fazer o pagamento de um terço das férias, bem como as próprias férias, porque para pagar um terço de férias tem que transcorrer também um ano, quer dizer, seja no exercício seguinte, né? E aqui ainda tem uma outra definição, volto lá para a gente poder, deixa eu ver aqui onde é que está aqui. E depois eu vou deixar aqui então o que foi feito aqui. Fundamento legal para um terço de férias, está aqui isso que nós falamos, né? E tem outra formação, mas acho que já está bem aqui inserido dentro daquilo que é necessário para que vocês possam fazer. Tem aqui, não vou passar para o Francisco olhar aqui também, que tem aqui um terço de férias e também do 13º, são dois entendimentos que tem do Tribunal, inclusive, de Contas e do Supremo Tribunal Federal. Então, vocês estão totalmente embasados para o cumprimento do que lhe é devido. E aqui eu quero só acrescentar mais, depois vocês já vão receber aí. Então, isso aqui é condição sine qua non, diríamos assim, não tem discussão, não tem nada. Pode ficar tranquilo daquilo que nós estamos fazendo, nós fizemos em Uberaba também. Eu quero acrescentar mais ainda que em Uberaba, e aqui me desculpem se tiver algum que tiver o pensamento contrário, e eu nada tenho contrário àquele que às vezes pensa diferente, porque é assim que é o parlamento. Se todos fossem iguais, nem precisaríamos de mais de um parlamentar. Então o importante é que todos possam ter sua maneira de pensar. Mas em Uberaba, na legislatura passada, tinha um vereador que ele, para fazer pirotecnia, ou melhor, para jogar para a galera, ou para poder angariar votos, ou para poder fazer tapiação com o povo, falou que vereador, o salário de vereador em Uberaba tem em torno de R$12.200 bruto, líquido vem para R$9.900, coisa nesse sentido, descontado os encargos, inclusive imposto de renda. E ele falou que o vereador não precisava de ganhar mais do que R$5.000. E aí, eu acho que aí a maneira de... Ela falou certo, veja bem lá. Eu vou falar para vocês a minha maneira de pensar. O que eu disse para esse vereador? Eu disse ao vereador e fiz uma lei dizendo o seguinte, que o vereador poderia ganhar entre um salário mínimo até o teto estabelecido. Essa é uma lei que nós temos lá. Então fica a critério de que cada um que queira receber, mais ou menos, dentro do crédito estabelecido. Mas nenhum quis, depois que a lei foi promulgada pela Câmara, ter um teto desse. Quando a senhora me diz que às vezes é certo, eu diria para a senhora, para chegar a vereador não é fácil. É um sacrifício, e diria mais. O que às vezes o pessoal pensa? Poxa, mas fulano está ganhando esse salário? Ele está ganhando mais que ele, não faz nada, ele não faz isso ou aquilo outro? Poucos às vezes sabem o tanto de assistência social que um vereador faz. E a disputa de um cargo de vereador, tanto quanto é difícil. Eu sou contrário a qualquer tipo de corrupção, a qualquer tipo de trapaça. Mas em qualquer cargo, em qualquer situação, a pessoa tem que ganhar bem. E eu sempre primei para que nós possamos trabalhar para que cada um seja melhor a cada dia, cada um cidadão. E eu não cultuo pobreza. Cultuar a pobreza é querer sempre cada um ver pior do que o outro. Quanto pior, melhor fica. Isso eu não comungo e não concordo. Chegar a um cargo de vereador não é fácil. Tanto é que muitos disputam, só chega aqui 9. É 9, né, que somos aqui, né? Nós outros aqui somos 9. Então, é isso que eu quero dizer. Não é fácil. Agora, precisa que todos possam ganhar bem e que exerçam as suas atividades em prol da comunidade, à altura daquilo que está ganhando, fazendo um bom trabalho. E cabe à população escolher bem os seus representantes. Se a população escolhe qualquer um, ou de maneira aleatória, que não é aquilo que o represente, é outra história. Eu não trabalho de graça. Faço as minhas doações, faço as minhas filantropias, faço do meu salário aquilo que bem me aprover, mas eu penso que para poder, se poder, se não for com recurso, não é poder. Poder é poder. Não conheço nenhum poder que não seja com recursos que tenha voz de mando. Inclusive o comunismo, que eles pregam muito, que é a igualdade social. Um dos homens mais ricos do planeta foi Fidel Castro. Deixou a pobreza, todo mundo na pobreza, enquanto uma casta estava na riqueza lá em cima. E a Venezuela está transformando numa Cuba também aí. Mas não vamos entrar nisso. Bom, era só isso, Francisco. Eu agradeço muito o tempo que me foi concedido e daquilo que as propostas que a gente tem numa outra oportunidade, querendo estar em Uberaba, querendo estar com a gente aqui, a gente vai fazer. E digo mais, vim aqui hoje sem diária, sem nada. Vim aqui com meu motorista e tudo mais, fazendo esse trabalho, que é a integração das câmaras, para o fortalecimento das câmaras, contando com a presença dos novos pares no dia 14 e 15 lá em Araxá, em que a gente vai fazer um grande evento e mostrar que o poder legislativo é muito forte e ele é competente quando se propõe. Muito obrigado pela oportunidade.
Quero aqui agradecer a presença do presidente da Câmara de Uberaba, Luiz Duda, e dizer, presidente, que com certeza iremos conversar com todos os vereadores e levar o maior número possível de vereadores e parlamentares para participarmos. Com certeza, unidos, seremos mais fortes. Muito obrigado pela presença do senhor aqui e com certeza essa iniciativa não vai parar, vai continuar, porque só vai trazer resultado positivo, não só para um único município, mas com certeza todo o nosso Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que é esse que é o nosso objetivo. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Francisco. Muito obrigado a todos vocês também. Vou deixar meu cartão com vocês aí também. E eu fiquei por mais feliz em ser muito bem acolhido aqui na Câmara Municipal de Planura e espero que em Uberaba também vocês possam estar lá e a gente possa recebê-los a qualquer momento, qualquer hora. Meu celular também está aberto, qualquer um de vocês aí. Muito obrigado. Uma boa reunião a vocês.
Obrigado. Dando continuidade ao nosso trabalho aqui. Ata da 9ª reunião ordinária 2017. Ata em discussão. Se algum vereador tiver alguma objeção contra o conteúdo da ata, manifeste. Rodrigo.
Senhor presidente, eu gostaria que a minha fala, no momento da minha palavra, assim, franqueada da última reunião, que ela constasse em ata, por favor.
Tá ok, senhor vereador. Será? O senhor já viu e
não foi? Ela não está. Está só algumas partes. Ela está se faltando parte. Né? Aí eu sim gostaria que ela fosse inclusa na ata.
Tá,
por favor.
Será pedido por...
Obrigado.
O Fabiano e com certeza será. Rogério. Não. Hã? Ah, tá. Quero convidar aqui também o ex-vereador Márcio da Silva Cabral para fazer parte do assento reservado plenário. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Comunicado. Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Planura, Brasília, dia 12 de julho de 2017. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade. Prefeitura Municipal de Planura. Programa. Cota. Parcela. 005. Ordem bancária. Data de emissão. 9/6/2017. Valor: R$ 27.838,77. Entidade: Prefeitura Municipal de Planura. Programa: PENAI. Alimentação escolar EJA. Data de emissão: 4/7/2017. Valor: R$ 83,20. PENAI. Alimentação escolar ensino fundamental. Data de emissão: 4/7/2017. Valor: R$ 6.769,20. PENAI. Alimentação escolar para escola. Data de emissão: 4/7/2017. Valor: R$ 3.582,80. PENAI. Alimentação escolar creche. Data de emissão: 4/7/2017. Valor: R$ 3.552,40. Brasília, dia 18 de julho de 2017. Entidade: Prefeitura Municipal de Planura. Programa: Cota. Parcela: 006. Data de emissão: 11/7/2017. Valor: R$ 28.576,48. Brasília, 21 de julho de 2017. Entidade: Prefeitura Municipal de Planura. Programa: PENAI. Alimentação escolar EJA. Data de emissão: 2/6/2017. Valor: R$ 83,20. PENAI. Alimentação escolar ensino fundamental. Data de emissão: 2/6/2017. Valor: R$ 6.769,20. PENAI. Alimentação escolar pré-escola. Data de emissão: 2/6/2017. Valor: R$ 3.582,80. PENAI. Alimentação escolar creche. 2/6/2017. Valor: R$ 3.552,40. Planura, 18 de julho de 2017. Ofício número 190/2017. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Antônio Nascimento Filho. Assunto: notifico liberação de recursos federais. Senhor presidente, conforme determina a lei número 9.452/97, notificamos os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais do município sobre a liberação do recurso de emenda parlamentar referente ao convênio número 11.642.95500/1160-04. FNS, Ministério da Saúde, Governo Federal, para aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde, no valor de R$ 150,00. Prefeito Paulo Roberto Barbosa. Ofício. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Antônio Nascimento Filho. Eu, Glauber Emanuel Rocha Lima de Oliveira, brasileiro, inscrito no CPF sobre o número 01652805656, reside a domiciliado à rua Jerônimo Luiz Borges, número 788, neste município. Venho respeitosamente solicitar a instalação de um poste de energia elétrica na rua Jerônimo Luiz Borges, bairro Vila Olímpica, na altura do número 788. Não existe iluminação pública e a via encontra-se bastante prejudicada, uma vez que tal via é usada como ponto de ônibus para estudantes e funcionários das usinas de nossa região, e que após a construção de lombada na via citada, condutores não conseguem enxergá-las pela falta de iluminação e sinalização horizontal e vertical, trazendo risco a todos os moradores transeuntes da região. Reitero o pedido de acordo com os documentos cedidos pela Prefeitura Municipal da cidade de Planura, onde dava conta da existência de infraestrutura, água, luz, asfalto e esgoto na rua Jerônimo Luiz Borges, e que, após pagamento de todas as taxas municipais, iniciei a construção de uma casa lotada nesta rua sobre o numeral 780, sendo que não há iluminação no local, necessitando de extensão da rede elétrica com a instalação de um poste para a construção da obra, bem como para sanar os problemas anteriores citados. Assim, venho requerer que seja determinada a imediata instalação, como forma de restaurar a segurança e tranquilidade do local. Termos em que pede deferimento. Planura, dia 13 de julho de 2017. Glauber Manuel Rocha Lima de Oliveira.
Peço ao secretário que faça a leitura das proposições. Indicação número 67 a 71 de 2017.
Indicação número 67/2017. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais na forma regimental submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovado pelo plenário proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo cobrar dos proprietários do antigo UPC pelas condições em que o clube se encontra e estudar a possibilidade para adquirir a área ou realizar a desapropriação. Justificativa. A área onde funciona o clube UPC foi de muita importância para o nosso município. Porém, hoje o local se encontra abandonado e frequentado por pessoas para prática de tráfico de drogas e uso de entorpecentes, servindo de moradia e local de prostituição, causando infrações às leis e constrangimento aos moradores dos arredores, munícipes e turistas que frequentam o Rio Grande para pesca e turismo. Na oportunidade, venho propor cobrar dos proprietários providências, caso contrário, estudar a possibilidade do município adquirir a área ou até mesmo realizar desapropriação, utilizando o local para melhorias em nossa cidade, como, por exemplo, construção de casas populares, parque ecológico com bosque, diversos quiosques próximo ao Rio Grande, entre outros. Assim, aguardo que o chefe do Poder Executivo determine as medidas administrativas legais, no sentido de atender a presente indicação. 4 de agosto de 2017, vereador Rodrigo Ramos Cabrobró. Indicação número 68/2017. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais na forma regimental submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovado pelo plenário. Proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando instalação de redutor de velocidade, lombada, na Avenida Prata, nas proximidades do bar Ilha do Peixe. Justificativa. Este redutor se faz necessário, pois os motoristas têm transitado em alta velocidade ao passar pelo local citado, colocando em risco outros condutores e pedestres. A lombada proporcionará maior segurança à população, sendo medida preventiva contra acidentes. Assim, aguardo que o chefe do Poder Executivo tome as devidas iniciativas no sentido de que, na medida do possível, atender a presente indicação. 4 de agosto de 2017, vereador Rogério Viana Souza. Indicação número 69, 2017. A vereadora que subscreve, no uso de suas atribuições legais na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovado pelo plenário, por posição da indicação, no sentido que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Planura, Paulo Roberto Barbosa, destacando a necessidade de instalação de lixeiras para o uso comunitário nos principais pontos de diversos bairros da cidade. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo colaborar com a manutenção da limpeza das ruas dos bairros da cidade, bem como facilitar a coleta de lixo doméstico, evitando que o mesmo se espalhe por ação de animais ou seja depositado em lugares indevidos, também evitando o contato humano direto e proliferação de doenças. Na tentativa de contribuir ainda mais com a preservação e beleza de nossa cidade, sugiro também que as lixeiras comunitárias sejam instaladas em pontos estratégicos de cada bairro e que sejam confeccionadas com materiais resistentes e corrosão, com tampas para evitar que animais espalhem o lixo depositado. Dessa forma, as melhorias que indico é pensando na preservação do bem-estar comum da população e cuidados com a limpeza de nossa cidade. Uma cidade limpa é uma cidade melhor, promove uma excelente qualidade de vida, sendo benéfica a todos os moradores. Assim, pensando na criação de um projeto fortalecedor e que seja eficaz na erradicação do problema em discussão, sugiro ao Executivo e ao Legislativo que sejam firmadas parceria entre as Secretarias Municipais de Infraestrutura, Meio Ambiente, Saúde, Educação, Governo Social e as associações de bairros, para que possamos juntos fortalecer os caminhos para solucionarmos o problema que tanto afeta todos os moradores de nossa cidade, todos os bairros de nossa cidade. Nação que acredito e, como diz o ditado popular, a união faz a força. Assim, aguardo que o chefe do Poder do Executivo determine as secretarias competentes, tome as devidas iniciativas e providências, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. 4 de agosto de 2017, vereadora Vanusa Eufrágia Paixão. Indicação número 70, 2017. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais na forma regimental submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovado pelo plenário, proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo construção de espaço de lazer para a terceira idade no terreno localizado na rua Maria Ivone de Almeida Pires, ao lado da Casa da Amizade, a ser destinado para jogos de bocha, maia, cartas, dominó, xadrez, entre outros. Justificativa. Com aumento da expectativa de vida, é fundamental preocuparmos em oferecer condições para que a terceira idade desfrute dessa fase da vida com mais saúde, conforto e bem-estar. Assim, presente indicação visa proporcionar um espaço de convivência com jogos que estimulam a saúde física e mental, favorecendo um envelhecimento saudável, melhoria de qualidade de vida, valorização da autoestima, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e a prevenção do isolamento social. Assim, aguarda o vereador signatário que o chefe do Poder do Executivo determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. 4 de agosto de 2017, vereador Rui Pérez de Castro Júnior. Indicação número 71/2017. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais na forma regimental submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovado pelo plenário, proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de correção da pavimentação asfáltica nas esquinas do Solidário. Justificativa. Após a pavimentação asfáltica do bairro, ficaram falhas no serviço realizado nas esquinas, o que causa o acúmulo de água mesmo em dias secos, trazendo constrangimento aos moradores locais e pessoas que transitam pelas vias, que além desse transtorno, constantemente sofrem pequenos acidentes quando no percurso das mesmas. Deve-se ressaltar que, se mesmo em períodos de estiagem como que estamos passando, a água que sai das casas já causa tamanho transtorno. É necessário com urgência que o Poder Executivo e a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Assuntos Urbanos e Planejamento tome as medidas cabíveis para realizar as adequações e correções da obra. Assim, aguardo o vereador signatário que o chefe do Poder Executivo determine as medidas administrativas legais, no sentido de que, na medida possível, atender a presente indicação. 4 de agosto de 2017, vereador Josias Souza e Souza.
Terceiro substitutivo ao projeto de lei complementar número 02/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar 057/2016 e a Lei Complementar 004/2005. E alterações posteriores, que dispõe sobre a criação e extinção de vagas e extinção de cargos públicos já existentes, e modifica a estrutura do quadro de pessoas da Prefeitura Municipal de Planura e da outras providências, que passará pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Finança, Orçamento, Tomada de Conta, Obras e Serviço Público Municipal, para emitir seus pareceres no prazo regimental.
Ofício número 183/2017, Planura, Minas Gerais, 30 de junho de 2017. A Câmara Municipal de Planura, Excelentíssimo Senhor Presidente Francisco Antônio Nascimento Filho, assunto: mensagem ao terceiro substitutivo ao projeto de lei complementar. Excelentíssimo Senhor Presidente, Ilustríssimos Senhores Vereadores. Veio por meio deste apresentar o terceiro substitutivo ao projeto de lei complementar número 002/2017, que altera a lei complementar 057/2016 e a lei complementar 004/2005, e alterações posteriores que dispõem sobre a criação e extinção de vagas, extinção de cargos públicos já existentes, modifica a estrutura do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Planura e da outras providências. Nesse substitutivo, além das alterações já expostas nas mensagens anteriores ao projeto de lei 1 e 2 substitutivo, a transformação da nomenclatura de diversos cargos da Secretaria de Saúde e com relação ao cargo de assessor em saúde, com duas vagas, está sendo proposta sua extinção para a criação de dois cargos de chefia, de TFD e ambulatório, antes inexistentes. Dessa forma, as alterações inseridas no terceiro substitutivo não modificam a declaração de impacto orçamentário já apresentada, uma vez que os cargos extintos fazem face aos cargos criados, sem aumentar o gasto com o pessoal neste caso. Além, como já exposto, as demais alterações já propostas permanecem com a mesma redação já proposta e justificativa, ou seja, a alteração se faz necessária, haja vista primeiramente a necessidade de implantação de melhorias na área de limpeza e serviços urbanos, com a implantação de fiscalização no serviço de caçambas e afins, razão pela qual requer-se a criação do cargo na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Já na Secretaria Municipal de Saúde, aprovou-se recentemente a Lei número 1117, criando o Conselho Municipal de Políticas Públicas Antidrogas, COMAD, e há necessidade de regulamentação do melhor atendimento nessas áreas, bem como nos programas referentes à saúde mental. Com relação à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, há necessidade de implementar melhorias no que se refere ao serviço do CRAS, razão pela qual se faz necessário a criação do cargo. A única alteração do presente substitutivo se relaciona ao fato de que a necessidade é a criação de um cargo de coordenador para o CRAS, como CC03, e não de diretor, CC02. Com relação aos cargos de provimento efetivo, o cargo de técnico de enfermagem de 30 horas, hoje tem 20 servidores empossados e 19 vagas na lei. Em razão de um dos servidores efetivos ter assumido o cargo comissionado, o que levou ao equívoco no momento das nomeações do concurso público, razão pela qual necessita do aumento de uma vaga ao cargo para regularizar a situação. Já na área da educação, há necessidade de mais uma vaga de professor de inglês, haja visto o aumento da demanda e atualmente um professor que não é desse cargo assumiu a função apenas até a criação da vaga, o que se faz no presente momento, o mesmo ocorrendo com o cargo de inspetor de alunos, havendo a necessidade de regularização. Por tais razões, conto com a costumeira colaboração dos nobres edis para aprovação do presente em caráter de unanimidade, o que desde já se requer. Planura, Minas Gerais, dia 30 de junho de 2017. Prefeitura Municipal, Paulo Roberto Barbosa.
Projeto de Lei número 010/2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão onerosa de uso de espaço público que especifica e da outras providências, que passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, e obras de serviço público municipais para emitir seus pareceres no prazo regimental.
Ofício número 167/2017, Planura Minas Gerais, 19 de junho de 2017. Assunto: mensagem ao projeto de lei número 010/2017. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Antônio Nascimento Filho, ilustríssimos senhores vereadores. Venho por intermédio deste apresentar o projeto de lei o qual autoriza o Poder Executivo a otorgar a concessão onerosa de uso de espaços públicos que especifica e dá outras providências, em especial do Lago de Furnas para exploração comercial do serviço de pedalinhos como atividade de esporte e lazer. A proposta se faz necessária considerando que se trata de alternativas de lazer que serão propostas à população, a qual é diretamente beneficiada com a presente lei. Lado outro, não há possibilidade de permissão do uso do lago e título precário para exploração desse tipo de atividade, haja vista que exige requisitos técnicos de segurança e ambientais por se tratar de reservatório, o qual necessita das licenças pertinentes. Nesse sentido, o que se visa é a regulamentação da atividade que irá gerar também renda ao município. Neste contexto, conto com a costumeira colaboração dos nobres edis para aprovação do presente em caráter de unanimidade. Cordialmente, Prefeito Municipal, Paulo Roberto Barbosa.
Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação número 67, com a palavra o autor, vereador Rodrigo.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Boa noite, público aqui presente, imprensa escrita e falada. Aqueles que vêm nos acompanhando pela internet, esta indicação aqui, eu creio que é de conhecimento de todos aqui, no antigo UPC, que há uns 15 ou 20 anos atrás, era um clube, né, que trazia vários, vamos dizer assim, benefícios para o nosso município, né, em lazer e entre outros benefícios. E esse local lá, pelo que até onde eu me entendo, é de uma associação, são vários associados, se eu não estiver enganado, né, mas a gente está indo em busca dessas informações. E ultimamente, já há alguns anos, esse local está abandonado, né, em mau uso, sequer pelos esses associados, e está sendo mal utilizado. Teve invasão, né, de pessoas que estão usando esse local para tráfico e uso de entorpecentes e prostituição nesse local. E vem causando a quem mora em volta deste antigo clube constrangimento de diversas formas, né, porque essas pessoas vão para ali, fazem esses usos e esses moradores em volta ficam com esse, assim, constrangimento. E essa indicação aqui é que o nosso, assim, poder executivo, ele vem, assim, cobrar desses associados, né, para que eles venham zelar desse local, né, de forma correta. Né, porque lá se está sendo usado de forma incorreta e está infringindo várias leis. E eu indico, assim, cobrar desses associados para que tomem essas providências. Caso contrário, eles não venham tomar essas providências, que o executivo venha estudar uma viabilidade de adquirir essa área, né, que é uma área nobre, né, perto do nosso Rio Grande, que se essa área sendo adquirida, a gente pode estar construindo casas populares, que nosso município não se tem uma área, que lá no mínimo mais ou menos umas 200 casas populares, vai atender 200 famílias, ou a gente pode construir um parque ecológico com um bosque, né, com parquinhos, área de lazer, colocar quiosques próximos ao rio.
E, então, assim, tem infinitas ideias que podem ser feitas naquele local. E, se não tiver como nosso município adquirir, vê uma forma que possa estar sendo feito a desapropriação desse local. Eu tive hoje de manhã lá na prefeitura para estar assim, para estar levantando dados sobre essa área. Lá não consta como área urbana, então consta como área rural, né, para a gente ver o que, que pode ser feito, levantar, fazer algum assim, levantamento para que a gente possa estar assim, dando o andamento para que transforme em área urbana e a gente possa fazer essa desapropriação, é o último caso. Mas que se fosse preciso, a gente poderia chegar nesse ponto para reverter o índice de tráfico de drogas diversos e, quem sabe, trazer casas assim populares para o nosso município ou diversas outros benefícios para o nosso município. Então, eu conto com o apoio dos nobres vereadores para essa indicação que é de muita importância e relevância para o nosso avanço no nosso município. Uma boa noite, obrigado.
Indicação em discussão. A palavra, vereador Fausto.
Boa noite, caros colegas, vereadores, mesa diretora, público presente, funcionários e os internautas. Rodrigo, eu também já fiz essa indicação, que é muito triste a gente ver aquele local naquelas condições. Só que o negócio lá é mais sério, mais difícil, sabe, de resolver. Eu já fiz esse levantamento que você está falando. Realmente uma área de 19 metros quadrados e que está abandonada. Só que lá é um problema porque a escritura, eu fui ao cartório de registro, está registrado o nome do Nelson Tomaim e do Edmir Cia. Na época, quando adquiriu, estava o nome deles e não da associação. Por má gestão, foi abandonado, tem outros problemas. Foi vendido cotas dele para particulares da cidade, mais de 30 sócios, além dos 75, que são os remidos, que eram os que deram dinheiro, soja, para aquisição na época e construção. Eu li todas as atas das reuniões da associação, então vi quanto foi investido em tudo, em produção dos agricultores aqui da região, do município, quero dizer. Então é muito complicado se você entra numa briga dessa, mas pelo que eu estou sabendo, conversando com o Edmir Cia, ele está levantando esses dados, todos os sócios, porque o certo lá, que a gente conversando, eu lendo o estatuto da associação, deverá ser feita uma assembleia geral em que se dissolva a associação e se reparta o patrimônio entre os sócios remidos. Porém, enquanto todavia tem posseiros lá, tem pessoas que adquiriram cotas particulares depois da criação da associação, é uma briga muito grande. Então, hoje eu estou acompanhando isso, ajudando no que posso na parte jurídica e de conhecimento da prefeitura e do município. É muito difícil, mas está certo, nós temos que correr atrás. Essa aquisição que você falou tem que ser realmente por desapropriação, mas a prefeitura não está tendo como adquirir, o valor lá é alto por ser a margem do rio. A vontade assim, é até eu falar, parece fácil, né? Vão adquirir e pronto. Mas a briga é maior, estamos vendo se eles resolvem. Tem o Baixinho que é sócio lá também. A ideia deles é essa assembleia que eu estou te falando. Então, a gente, eu até parei, não fiz mais nada aqui na Câmara aguardando a resolução por parte deles. Entendeu? Porque se a gente vai, eles têm uma expectativa de cada um ter seu lote lá. E aí você mexe com 75 famílias que investiram aqui. É sério. A gente entrar, sabe? A prefeitura, lógico, tem poder para isso. Desapropria e deixa o pessoal gritar. Mas eu acho que não é bem por aí. Se eles estão tentando uma solução, vamos dar esse tempo. Mas vamos correr atrás, sim, de cobrar. Eles dão um esclarecimento se quiser vir até aqui, se precisar da gente, para ajudar, quanto o presidente tem certeza que vai estar disponibilizando pessoal e material e tudo, o prefeito também com certeza. Está de parabéns pela indicação, mas vamos juntar força e vamos agarrar mesmo, que o negócio lá, o buraco, como diz o mineiro, é mais embaixo. Mas vamos lá, vamos contar, ver se ele resolve, porque realmente é um ponto bonito e mal usado, abandonado, acabou com tudo. Fico muito triste de ver aquilo lá, que aquilo é muito bonito. Quando estava funcionando, hoje você vê o cara quebrar tudo, levaram até azulejo, porta, tudo, parte elétrica, acabou com tudo. Os alambrados acabaram com tudo mesmo, da dó, quiosque, acabaram com tudo. Lá tinha aqueles estaleiros de pesca, coisa mais linda, do cara ir lá pescar no domingo, tinha os quiosques para as famílias reunirem. Tá certo, tá preocupado. Vamos buscar uma solução, pode contar com a gente. Se você tiver dúvida, que você procurou a prefeitura, mas a gente não conversou, eu esclareço mais coisas para você depois, pessoalmente, nós dois. Boa noite.
Rodrigo.
Bom, muito obrigado pelas palavras, Paulo. Igual a essa questão de adquirir, de desapropriação é o último caso, né? Mas o que a gente tem que ver de ponto urgente é a situação que se encontra na questão de tráfico, né? Nessa questão, né? Porque então, se tem donos, então eles têm que tomar providência dessas áreas que eles têm posse. Então, na hora de ser dono para pegar o bem, tem dono, mas para zelar, não tem dono. Então, que se esses donos então, aparecem e cada um toma conta da sua área, né? Que eu vejo mais importante é sanar esse problema que tem nesse local ali. E quem sabe, se puder adquirir ou desapropriar, seria ótimo, mas o importante que eu vejo é sanar esse grande problema que tem nesse local aí. Obrigado.
Em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação número 68/2017, com a palavra o autor, vereador Rogério.
Boa noite, vereadores, vereadora, público presente, imprensa escrita e falada. Essa, a gente vem requerer essa lombada na Avenida Prata, ali pertinho da rodoviária, porque o movimento ali está muito intenso. Carros com velocidades bem excedidas. Então, uma lombada ali com urgência. Até teve um acidente esses dias com um motociclista e um carro. Então, antes que aconteça coisa pior, eu acho que uma lombada ali com urgência seria o essencial para estar ajudando nesse caso, para não estar acontecendo acidente pior. Tanto subindo como descendo. Ali na Prata com o João Tomaim, que seria ali perto da Ilha do Peixe, e a outra mais para baixo, para quem está subindo. Meu boa noite a todos.
Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação número 69/2017, com a palavra a autora, vereadora Vanusa.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Funcionários dessa casa, ouvintes e internautas. A minha indicação seria para lixeiras nos bairros. Eu estou passando um modelo para que vocês dêem uma olhada nessas lixeiras, né, com tampas, para evitar que os animais espalhem os lixos, que tá horrível as ruas. Eles pegam os lixos, tacam, espalham tudo. Se, no momento, não puder me ouvir com essa indicação dessa lixeira, que eu peço que o senhor prefeito instale as lixeiras, como assim, da avenida aqui, que tem umas lixeiras grandes, que os animais não alcançam, e não vai estar espalhando os lixos. Vai ser fácil estar recolhendo esses lixos, tá? E o pessoal vai ganhar mais tempo, e espero que vocês aprovem, tá? Muito obrigada.
Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação número 70/2017. Com a palavra o autor, vereador Rui.
Boa noite a todos, novos colegas, público presente, ouvintes da internet, funcionários dessa casa. Quero agradecer a presença do presidente da Câmara de Uberaba aqui, Luiz Dutra, pelo convite aqui do primeiro seminário aqui. E essa indicação não é só assim, para terceira idade, não, mas para muitos jovens também que gostam da bota, da maia. Porque antigamente, aqui perto do barracão do Branco Fabra, aqui, o pessoal lá até fizeram uma pistinha de maia para jogar. Até hoje eu já brinquei lá. E eu tenho certeza que é um lugar bom, do lado da Casa da Amizade. Assim, é um lugar que fica meio no centro, tanto para cima quanto para baixo, para os bairros aqui. E vai E até para o pessoal da academizar também, os pessoal da terceira idade lá. E vai ser de bem uso esse investimento. E conto com o apoio de todos aí. E uma boa noite a todos.
Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesto. Indicação aprovada. Indicação número 71/2017. Com a palavra o autor, vereador Josias.
Boa noite a todos. Pessoal presidente. Pessoal que sempre nos acompanha aqui. O Luciano Dentista, que está aqui, foi um grande homem aí nessa campanha minha aí. Quero agradecer ele. Quero agradecer primeiramente a Deus também por eu ainda estar aqui. Essa indicação que hoje eu estou trazendo ela aqui era uma coisa que eu sabia que ia dar problema. Era no Solidário lá, que foi tudo feito na carreira. Não sei se era véspera de política, campanha, o que, que aconteceu, véspera de eleição. Entendeu? Eu tinha certeza. Lá é uma das coisas que em quase todas as esquinas, em quase todas, hoje mesmo, eu estava em casa hoje, uma moça lavou o quintal dela, essa água fica durante 3, 4 dias e isso não está chovendo. Isso é só a chuva, só a água de casa. Entendeu? É um mau cheiro. E eu acredito que pode até juntar outros insetos lá também, entendeu? Agora, ultimamente, eu até vi uma criança caindo de bicicleta dentro da água lá. Saiu com um mau cheiro, entendeu? Aí é uma das coisas que eu acredito que a gente tem que fazer as coisas, que usou dinheiro e foi bastante lá no Solidário, teria que ser feito ou repor asfalto, ou então teria que fazer umas canaletas lá. O pessoal não está passando. Quase todas as esquinas, quando a gente passa, o pessoal reclama. E reclama com certeza com o direito deles, né? Aí, meu muito obrigado.
Em discussão. Quem vai primeiro? Palavra, vereador Celso.
Boa noite a todos. Público presente, novos vereadores, ouvintes da internet, funcionários dessa casa. Quero dizer a todos que me passou hoje que já tem 200 mil empenhados para manias de esgoto e 800 mil para recap do tenente Lúcio. E tenho certeza que isso aí vai ser corrigido, sim. Não foi feito lá assim de qualquer jeito. Teve engenheiro lá. Infelizmente, a água desce com muita força da vilinha para o Solidário. Mas tenho certeza que vai ser corrigido isso aí, Josia. E nós temos sim que olhar todos os pontos da cidade. Parabéns pela indicação. Eu passarei para o prefeito, o engenheiro da prefeitura. Tenho certeza que esses 800 mil para recap, tem 200 mil do Tony Carlos também já na conta. Isso aí tudo nós vamos utilizar em recap e corrigir os lugares que empoça a água. Porque por mais que tenha engenheiro na obra, algum ponto fica com problema. Mas isso aí eu tenho certeza que o prefeito vai corrigir logo, logo. Antes da próxima chuva que vim. Boa noite a todos.
Em discussão. Palavra o vereador Rodrigo.
Bom, meu nobre colega vereador Josias, quero te sim parabenizar por essa indicação também. Eu até pedi para a gente ver ali qual que é o número da indicação que eu fiz anteriormente também. Eu fiz para instalação de canaletas em todas as esquinas da nossa cidade também. Né? Então a gente também está esperando, mas é bom também que sempre mais indicações cobrando, eu creio que vai ter mais força também. Que a gente anda aí pela cidade toda aí, a gente vê que tem várias ruas aí, em todos os bairros, que tem esse empoçamento mesmo. Né, é mau cheiro, pessoas caindo, né, então você está de parabéns também.
Obrigado.
Palavra vereador Fausto.
Eu quero parabenizar o Josias e é uma preocupação nossa mesmo. Já fiz inclusive pedidos na Secretaria de Infraestrutura com o secretário de governo. Essa semana passada já foi atendido uma que é lá perto da casa do Chico, lá no MO. Porque às vezes, Rodrigo, não é só canaleta, o negócio é tão feio, a depressão, que tem que ser feito uma complementação da massa. Lá foi feito com aquelas pedras, bloquetes, colocou cimento e depois veio a massa, para você ver o tamanho da depressão e a quantidade de água que junta nas esquinas. Então, eu acho que não precisa ser em todas as esquinas, onde tiver a topografia menos agressiva, não precisa não. Mas tem muita esquina que precisa, já fui procurado, porque a água vai empoçando e vem assoreando também areia e outros lixos, o barro. Então tem lugar que a pessoa, que eu vou falar um lugar ali na esquina da Barretos com o Sacramento, que eu pedi para colocar a canaleta ali dá. Ali da canaleta passa certinho a água, não está empoçando. Mas a pessoa juntou até o barro fedido lá e está lá. Então já tirei foto. Eu tiro foto do lugar já na hora e já mando para os secretários na hora. Eu não espero não, nós estávamos em recesso. E a gente vê o problema, se eu sou cobrado no dia a dia, eu cobro direto para o secretário, para o prefeito, para quem for. Então, é assim mesmo, e eu tiro foto, tem a foto no meu celular aqui do local. Então, a gente tem que correr atrás, sim, você está certinho em trazer esse problema aqui, você também buscando solução, mas tem lugar aí que vai ser feito um levantamento, a gente está em cima e estou acompanhando. Então, eu vi lá no dia que fez o serviço lá em cima, teve que fazer um rasgo esquisito mesmo. Teve que a máquina cortar. O negócio foi grande lá. E ainda estão falando que não atendeu ao bom gosto ainda não. Mas se está buscando a saída, tá bom. Aí a gente tem que, como vereador, realmente trazer essas reivindicações, que isso é um problema da cidade aí. E teve falha na hora de fazer o serviço da topografia ou da engenharia. Não importa que o problema existe. E nós temos que buscar a solução. Por isso eu te dou os parabéns, Josias. Faz sempre assim. Você está lá no bairro, está sentindo na pele. Meus parabéns. Boa noite.
Obrigado, Fausto.
Em discussão. Nobre vereador, eu quero também compartilhar com essa indicação, essa questão das ruas. O pior lugar que nós temos na nossa cidade de planura, eu falo que eu rodo dia a dia, é aquela rua Belo Horizonte, onde está localizada, onde o Fausto ressaltou, que é na esquina do MO. Eu já tive, mas tem outros locais que... quase idêntico, mas eu estou citando esse local, porque ali é o pior, né, Rodrigo? O Rodrigo tem um comércio dele lá, ele sabe, e todos nós sabemos. Mas, primeiramente, eu quero parabenizá-lo pela indicação, muito boa, com certeza, essa indicação já foi feita várias vezes aqui, né, Fausto? E isso mostra o trabalho e o empenho do vereador, sem falar no desconforto que dá para toda a população por conta desse desnível das ruas, vai danificando o asfalto tudo. Só que no meio de tudo isso, todos nós sabemos que tem que ser arrumado, não tem dúvida, mas no meio de tudo isso ainda tem aquela questão que eu não sei de onde aparece água, as pessoas jogam água na rua e ficam empoçadas e vai danificando. É a questão da lei de transparência, é a questão do código de postura, do fiscal de postura que já tinha que estar atuando na nossa cidade, inibe. Tem um local na nossa cidade, que um determinado local, eu já levei o secretário, botei ele dentro do meu carro, levei lá e mostrei. O cidadão está lavando o carro, ganhando, jogando água na rua, e todos nós sabemos, na Paulo Brink ali na entrada, tinha um lava-jato lá, tampou o lava-jato e está lavando, está escorrendo na rua. Isso é um absurdo. Então, para arrumar, para as pessoas poderem cobrar, tem que primeiramente moralizar toda a situação. Mas a indicação é muito boa, não é só aquela rua. Você pode ver que a Paulo Brinque ali, sempre que chovia, tem um escoamento de água, que é uma rua meio... Mas agora não tem jeito. Na esquina ali da Escola Apolo, tá, toda semana danifica. A prefeitura vai lá, tampa, danifica. O serviço lá do BMO, que o Fausto falou, pediu para fazer, que foi feito lá. Ali eu já me cansei de mandar foto, ali na esquina da casa do Francisco também. Me cansei de mandar foto, levei o Alessandro lá. Alessandro, pelo amor de Deus, vamos arrumar isso aqui. E é assim que vai arrumando. O vereador está fiscalizando, vai passando. Isso é uma coisa muito boa. Isso mostra que o vereador está trabalhando e com certeza terá um respaldo. Mas o prefeito tem que também tomar as atitudes de colocar o fiscal de postura, que já demorou a fazer isso. Já tem as caçambas, tem tudo. A gente está vendo tanta coisa errada. Quer dizer, o município faz algumas partes e o próprio cidadão, às vezes, não faz. Estou criticando ninguém. Todos nós sabemos que esta é a realidade. Pelo contrário, estou tentando ajudar para que busque uma melhoria, usando as palavras através da sua indicação, que muito boa, com certeza. Obrigado. Indicação em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifeste. Indicação aprovada. Projeto de lei do legislativo número 1 de 2017, de autoria do vereador Rodrigo, que autoriza o Poder Executivo a criar programa Festival de Férias, a ser desenvolvido no período de recesso e férias escolares no município de Planura, Minas Gerais, que passou pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos Municipais, onde emitiram seus pareceres favoráveis no prazo regimental. Projeto em discussão. Em votação. Rodrigo.
Aprovado.
Rogério.
Aprovado.
Fausto.
Favorável.
Rui.
Favorável, presidente.
Vanusa.
Favorável.
Josias.
Favorável.
Celso.
Favorável.
Gilberto.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Rodrigo.
Bom, senhores, eu quero aqui deixar, senhor presidente, que sem ficar sem ata, essas palavras aqui, eu peço, já desde já, que, assim, eu quero, assim, parabenizar a secretária de Cultura, Turismo e Esporte, né, por esse evento que está acontecendo em nosso município aí, pela sexta jornada do Patrimônio Cultural de Minas e o Festival de Viola e Violão que aconteceu nesse sábado e domingo. Está, né, de parabéns. Eu creio que para os próximos anos vai ter algumas mudanças para estar melhorando. E eu quero aqui também estar falando sobre o atendimento parcial da indicação que foi efetuada, né, por minha autoria, 3/2017, que é a sinalização de trânsito, né, que já está sendo feita em nosso município, as faixas, o pare, né, é uma indicação que está sendo atendida aí parcialmente. Parcialmente porque ainda falta estar instalando os nomes das ruas, né, que eu já procurei informar, já estão dando andamento. A indicação 46/2017, que foi sobre a pintura das lombadas, também já está sendo efetuada aí também, né? E também foi encaminhado um ofício 91/2017, onde eu solicitei a adequação das lombadas. Por que essa adequação das lombadas? Tive diversas, assim, procuras por vários moradores, munícipes, que as nossas lombadas tem umas que estão irregular. Aí eu fui fazer o meu papel, averiguar. E realmente são muitas lombadas que estão fora desse, assim, parâmetro legalizado. Que tem a lei da legislação de trânsito do CONTRAN, do artigo 12 da lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, decreto 2.327, de setembro de 97, que aqui dispõe do artigo 3º, denominado como tipo 1, que é a nossa que a gente utiliza aqui. Tipo 1, ela é igual à da pista, né, com as condições de drenagem superficial, comprimento de 1,5 m, de até 8 centímetros. Então a gente vê que tem lombadas que passam de 8 centímetros. E esses moradores vieram procurar por quê? Que estão danificando os seus veículos, né? E buscando essas informações baseado em leis, realmente essas lombadas, tem algumas ruas aqui citadas, que é a rua Uberaba e a rua Iteuvina, elas são uma das mais inadequadas, né? Não que deve tirar as lombadas, não, elas são muito importantes, mas que venham ser de forma adequada,
porque, segundo esses moradores, estão assim danificando os seus veículos. Aí, por isso, foi expedido esse ofício, né, em manifesto aos moradores, ao nosso prefeito, para que possa passar, né, para essas medidas providências. E também expediu ofício 87/2017 para o Conselho Municipal de Saúde, né, no dia 26/7, onde eu participei dessa reunião lá, para estar buscando apoio nesse conselho, né, que foi feita uma indicação para a construção do canil e a castração de cães e gatos. Uma indicação foi feita em março, foi aprovada pela Câmara, e eu fui procurar informações pela nossa secretária, que ela me informou que teria que ter passar, que tem que passar por esse conselho. E aí, devido o prazo, a gente vê que não estava tendo nenhum assim, desenvolvimento desse assunto, eu mesmo propus, fui até o senhor, assim, presidente do conselho, o senhor Atos, para que colocasse essa pauta nessa reunião, para que aí eu pedi o apoio dos membros desse conselho, para que tratasse com esse assunto com máxima urgência, que é um assunto de muita importância para o nosso município, a implantação desse canil e a encastração desses animais, de cães e gato. E eu apresentei para a senhora secretária a lei estadual, que é de 21.970, de 2016, que está em pleno vigor, que nessa lei fala sobre maus tratos, o abandono, né? Também não adianta só construir o canil, castrar os animais e as pessoas continuar abandonando esses animais. Então, que venha a ser cumprido essa lei também. E eu assim, frisei bem a ela, no artigo 3º, que compete ao município executar essa lei. Caso ele não tenha condições próprias, a lei já fala, com apoio do Estado. Só que o Estado não vai vir aqui em Planura se ninguém procurar esse apoio até eles. Então foi onde que eu pedi o apoio por esse conselho, com máxima urgência, passar por eles, para que juntos a gente possa correr para esse benefício aí, para nossa cidade. Vocês, assim, me assim, desculpa pelas palavras, mas eu tenho que deixar aqui em ato. A gente ficou aí 45 dias aí, e eu acho interessante a gente estar colocando isso em ato aí. Aí eu peço, vocês me desculpem aí pelas palavras aí, pelo tempo. Tive também visitando a empresa Campo Fértil, no dia 17/7. Eu já estive lá já alguns anos atrás, que lá se tem um vários problemas com a película do milho, né? E agora, ultimamente, os moradores vieram procurar. A gente foi até nessa empresa, que eles deram o prazo até hoje, dia 7 de agosto, que a gente visitou com alguns moradores. Eles mostraram as assim, modificações que estão sendo feitas para que essas películas não venham espalhar por nossa cidade, principalmente pelo bairro Vila Paiva, onde vem causando vários, vamos dizer assim, transtornos, né? E outro ofício também é o 58/2017, que teve um atendimento parcial, né? E lá no bairro Solidário, né, sobre a limpeza dos terrenos, sobre aquela divisa da zona rural. E o que falta para ser atendido é a manutenção na quadra da Vila de Furnas, até que se venha fazer um poliesportivo, enfim, né? Aí a gente está aguardando essa outra atendimento. Quero falar também da nossa assim, reunião comunitária que fizemos no bairro Vila Guilherme, 30/6, com os vereadores Alberto e eu, e onde amanhã nós vamos estar em reunião com o nosso prefeito, com alguns moradores, levando essas reivindicações desses moradores. E a nossa próxima reunião comunitária será no bairro Vila Olímpica, né? Eu quero parabenizar a equipe do Almoxerifado pelo belo trabalho que está sendo feito. A gente vai procurar o senhor Moacir, o Flávio e outros funcionários para estar passando alguns assuntos. Eles vão resolver esses assuntos para nós e não mede esforço. Quero também parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Social pelo belo trabalho que está sendo feito e a equipe do CRAS também, que está sendo feito um bom trabalho. E eu quero fazer aqui um agradecimento especial à equipe de colaboradores aqui da Câmara, né, que todo mundo aqui, não vou mencionar nomes não, que tem dado o maior respaldo, né, para cada um de nós, que a gente está iniciando na vida pública agora, então a gente não conhece leis, né, doutor Maurício? Então a gente fica, vamos dizer assim, vindo demais, né, assim, perguntando, mas eu quero agradecer a vocês de uma forma especial, porque se não fosse vocês, né, o nosso trabalho não seria feito de uma forma bem feita. Né? Demais, eu quero agradecer a todos aqui nessa noite. É muito importante a presença de vocês, aquele que nos acompanha pelo nosso Face, vem acompanhando aí. Estamos em plena disposição. Agradeço a Deus, a minha família, e de forma em geral. E desde já, muito obrigado, né, pela atenção e pela paciência, né, de vocês aí. Uma boa noite.
Palavra do vereador Alberto.
Boa noite a todos, boa noite, colegas parlamentares, público presente, ouvintes da internet. É, como o Rodrigo disse, no dia 30/6 realizamos a primeira reunião comunitária no bairro Vila Guilherme, onde que ouvimos as reivindicações da população e os moradores mesmo escolheram 3 moradores para fazer parte de um conselho, onde que eles irão fazer parte da reunião juntamente com eu, Rodrigo, juntamente com o executivo, para mostrar, porque muitas vezes, se a gente mesmo passar para eles e falar assim, ah, a gente conversou com o prefeito, eles não botam muita fé. Então, o que a gente vai fazer? Vai levar eles diretamente com o executivo, eles mesmos vão mostrar as reivindicações deles, que eles necessitam lá no bairro, e isso é muito importante. E a próxima reunião será realizada na Vila Olímpica. E também deixar registrado aqui que no dia 13/7, reuni com o delegado da chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, Dr. Marco Aurélio, solicitando viatura e mais efetivo. E dizer que é prioridade minha a segurança do nosso município. A gente sabe da dificuldade que a gente está passando com esses criminosos, com vários atos criminosos aí na nossa região. E dizer também que pedir a participação de vocês na questão de segurança também, porque quando estávamos em recesso, realizamos o conselho de segurança aqui do nosso município. Até o Fausto esclareceu a atual momento do conselho, só que poucos munícipes compareceram na reunião. E dizer que é importante, a gente está correndo atrás da segurança do município, está providenciando, solicitando algo melhor para a proteção dos nossos munícipes, só que necessitamos também da ajuda de todos, da colaboração dos moradores. Isso é muito importante. Muito obrigado, boa noite a todos.
Palavra, vereador Celso.
Parabenizar vocês pelas indicações e dizer que os R$50 mil do deputado Arnaldinho, deputado estadual, para a pista de skate, já está na conta, em breve vai acontecer a pista de skate. E também a limpeza do Lago de Furnas está aprovada, já está bem engatilhada, vai começar em breve também. E dizer que o Alessandro Barbosa, chefe do prefeito, chefe de gabinete, conseguiu um convênio com o Hospital Austa, tem clínica em Frutal e em Rio Preto, e bem mais em conta do que o Unimed. Então, em breve vai estar encaminhado para isso aí. E dizer que estou muito feliz com a administração do prefeito, né? Foi reeleito, está atendendo uma das minhas indicações também, que é a reforma da rodoviária, passado por vocês, nós juntos, e está acontecendo a reforma da rodoviária. E devagar vai acontecendo todas as nossas indicações, porque são muitas, e é muito, muito difícil para a prefeitura, que vem passando uma crise, né? O nosso país está vivendo uma crise, mas o Paulão, com a transparência dele, vai atendendo nossas indicações aos poucos. Tenho certeza que, em breve, para a Nura vai estar bem melhor. E com nós, junto com ele, trabalhando também, se Deus quiser, para a Nura vai crescer bastante. Boa noite a todos e fique com Deus.
Palavra do vereador Rogério.
Boa noite a todos. Também aqui quero parabenizar o funcionário Flávio,
estava sendo chefe ali no Moxerifado. E agradecer também pela reivindicação que eu fiz, Cidade Limpa. E está acontecendo tudo isso, né? Devagar vamos chegando lá. Agora basta o pessoal, também a população, se conscientizar e não ficar jogando as coisas na rua, né? As caçambas estão aí. Então eu acho que é o seguinte, tipo, todo mundo falava lá em cima, o pessoal está jogando. Agora não, agora está jogando aqui para baixo. E a gente está vendo que são pessoas de maior aquisitivo, entendeu? Então eu acho que as pessoas têm que colocar mão na consciência aí e alugar uma caçamba ou já jogar as coisas que estiverem jogando na rua em outro lugar. Então eu acho que as coisas têm que ser assim para a gente manter uma cidade limpa e uma cidade perfeita. Então acho que todo mundo aqui está com as indicações, pensando no melhor para a nossa cidade. E eu acho que tudo agora depende da própria população estar ajudando também. Não adianta o vereador ficar brigando por isso, brigando por aquilo, o prefeito tentando fazer, e sendo que a gente está cobrando ele, pode ter certeza. Só que também a população tem que ajudar para sempre ficar bonita e ser uma cidade turística, para a gente trazer bastante turista para cá, para rodar dinheiro, entendeu? Então acho que todo mundo depende, os comércios dependem dos turistas também. Então eu acho que se todo mundo se conscientizar, vai ficar uma cidade muito boa daqui uns dias, se Deus quiser. Também parabenizar o meu amigo ali, está rindo à toa ali, ao casal, teve um bebezinho agora, nosso amigo Cálito da imprensa. Então ele está sorrindo à toa aí, chegou sorrindo à toa. Mas também eu desejo felicidades a vocês, que essa criança venha com muita saúde e tenha muitas felicidades, tá bom? Boa noite.
Nem vereador mais. Meu boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer a presença de todos vocês aqui, está aqui hoje presenciando o nosso trabalho, agradecer a presença de todos os senhores vereadores, parabenizar pelas indicações, projetos. Com certeza só teremos uma cidade melhor, um município melhor, com empenho e trabalho. E essa casa vem se mostrando esse trabalho. Mas existe as questões que a gente fala sobre que tem que cobrar. Tem que cobrar. Fez, tem que agradecer. Quero agradecer e parabenizar o trabalho do prefeito, o qual está sendo desenvolvido com muita necessidade que sempre teve na nossa cidade, já está sinalizando alguns pontos da nossa cidade. Com certeza foi anunciado aqui pelo o líder do prefeito, o novo vereador Celso, as emendas que estão sendo disponibilizadas ao nosso município. E com certeza o prefeito, os vereadores, que somos nós essa casa de leis, que foi eleito não é para representar nem só um bairro, nem só uma questão, tem que ser o representante de um modo geral dentro do nosso município. Então, o que eu vou falar aqui agora, com certeza, eu quero pedir que conste em ata, para depois não dar questões distorcidas. Nós temos que agradecer aquilo que é feito, mas temos que cobrar aquilo que não está sendo feito. Essa casa foi repassada um valor à nossa à prefeitura municipal, qual o prefeito não tem obrigação diretamente de aplicar onde nós nos indicamos, mas que a questão é o seguinte: é falado que não tem o recurso. Aqui não, a história é outra, o dinheiro foi devolvido e até agora não foi colocado em prática. Então eu queria pedir ao nobre vereador Celso, que é o líder do prefeito, que com certeza, ao levar a ele, ele vai acatar com certeza e não vai ver como uma crítica, mas que as coisas têm que acontecer, a gente tem que olhar de um modo geral. Às vezes, o remédio amargo a gente temos que tomar primeiro para incentivar os nossos filhos a fazer isso. Então, o que teremos que fazer? Fizemos um repasse dessa casa, novamente, volto a dizer, o prefeito não era, não tinha obrigação diretamente de acatar, mas foi numa modalidade de acordo e com uma máxima de expectativa de toda essa Casa de Leis, que é uma área crítica não só na nossa cidade, nosso município, a área da saúde. É criticada dia a dia aos vereadores e muitas vezes as pessoas questionam e falam que o vereador só está aqui na casa. Eu mesmo já presenciei as pessoas falarem que vereador só sabe falar favorável ou contra. Mas não. Eu tenho orgulho de estar nessa Casa de Leis há 8 anos trabalhando e com certeza a minha expectativa é que busque sempre a melhoria para o nosso município. Então, quando a gente faz uma questão na modalidade de acordo, igual foi feito, foi devolvido um valor dessa casa, é a prefeitura, e combinado para ser feita a questão do raio-x, de obras lá na nossa unidade mista, e está paralisado do mesmo jeito, não colocou-se nada. Eu conversei com a secretária bem antes, secretária Regi, ao qual me criou uma expectativa muito grande, ao me falar que aquele repasse que teria sido feito era de muita necessidade, que com certeza o restante já estaria pronto só para botar, estava dependendo só de uma licitação. E passou-se um mês, agora passou todo o período de recesso e nós não vimos colocar nada. E as pessoas cobram. Então, graças a Deus, a gente tem um contato muito grande com a população, principalmente a população mais carente do nosso município, que quem realmente precisa, elas procuram e falam. Chico, é passado um valor lá da Câmara, você falou para a gente, uma modalidade de acordo aí com o prefeito, e as pessoas procuram, e a gente, o vereador tem que explicar para as pessoas, às vezes a pessoa está nervosa, você tem que explicar para ela como que funciona, às vezes ela não sabe. Funciona dessa maneira. E esse dinheiro não foi aplicado. Então, eu queria uma resposta da secretária Régia, do Poder Executivo. Quero deixar bem claro que eu não estou aqui fazendo uma crítica para atrapalhar o desenvolvimento do nosso município, nem o trabalho do nosso prefeito, e nem estou querendo fazer uma administração junto ou paralelo ou à frente do nosso prefeito. Não, só estou querendo fazer o papel qual foi me concedido pelo povo de Planura. Cobrar aquilo que precisa ter no nosso município e o qual nós temos constituído por lei, foi enviado, foi feito, foi indicado e que não está acontecendo. Então, qualquer pessoa que estivesse lá, se fosse um irmão, um pai meu, ou qualquer pessoa, um demais, qualquer cidadão, eu faria essa cobrança aqui com certeza. Tem alguns pontos críticos aí também, que a gente tem que falar que existe prioridades. Você chega num acidente, em qualquer ele que seja, você vai socorrer aquela vítima que está com... Você consegue ver que ela está com um maior grau de sobrevivência. Essa daqui está pior, então vamos socorrer esse aqui. Então, essas são as questões que eu acho que muitas vezes, não estou dizendo que o prefeito não faça e não toma atitude, eu converso com ele sempre, ligo, a gente fala sobre todas as questões. Mas isso que eu estou falando aqui, eu quero que fique registrado, é um trabalho meu como vereador, porque o prefeito está fazendo o trabalho, as coisas estão acontecendo? Tá. Agora eu diria, não já poderia ter dado pelo menos uma resposta o porquê que isso não aconteceu, para que a gente repasse a população, ou se tem alguma dificuldade, é nessa casa de lei que nós buscamos. Nós fizemos deliberações de tudo que precisa. Quando o prefeito precisa de suplementação de qualquer coisa que seja, ele manda para cá, que é discutido no plenário, a gente vê a real necessidade, muitas vezes chamamos uma pessoa do executivo. Como um projeto foi apresentado hoje, o terceiro substitutivo de um projeto, por quê? São o nosso trabalho fiscalizar, não estava adequando dentro das normas. Então, essa é a questão, essa é a minha reivindicação, tem as demais reivindicações, eu gostei muito de todas as indicações, claro, mais uma vez parabenizo todos os vereadores, mas a indicação do novo vereador Josias veio de encontro com outra necessidade numa cidade inteira. Por quê? Isso já vem de muito tempo. Não, mas é criado agora? Não, é coisa que já teve. Mas e por que está acelerando agora? Porque o tempo passou e está passando. Então vamos tomar atitude. O novo vereador está anunciando emendas que entrou. Tem dificuldade? Tem dificuldade, mas se nós não ficarmos aqui, se nós não cobrarmos para poder passar para a população, fica aquela questão que a gente não está trabalhando, não está fazendo, não está pedindo, não está tendo resposta. Com a palavra, vereador Celso.
É, obrigado, senhor presidente, pela palavra. E vamos também ver, junto com esse repasse da Câmara, os R$300 mil que a gente conseguiu com o tenente Lúcio, que a gente, para a saúde, né, que ela vai usar, acho que na reforma também. E a gente tem que ver isso aí, vai ser aplicado esse dinheiro, né, da Câmara, e junto com esses 300 mil, e apressar um pouquinho, porque saúde é tudo, né. Depois a gente vai marcar a secretária e com o prefeito para a gente ver o andamento.
Muito bem, nobre vereador. Então, muito bem lembrado. Foi, eu veio aqui, usou a tribuna, falou e nada aconteceu. Mas é isso aí. Então, a cobrança está feita aí e, com certeza, espero que ela acate essa cobrança que eu estou fazendo aqui hoje, em nome da minha pessoa, e com certeza os demais vereadores receberão sempre na rua essa cobrança. O papel do vereador é esse, é chegar, é cobrar do prefeito. Com certeza o prefeito vai saber entender toda a nossa questão, que com certeza é a necessidade do nosso município. Então, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos os público presente, a imprensa escrita e falada, funcionários dessa casa, internautas, e a presença de todos os vereadores. Convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 21 de agosto de 2017, às 20 horas. Peço ao secretário que faça chamada nominativa.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Presente.
Josias Souza e Souza.
Presente.
Rodrigo Ramos Cabrobró.
Presente.
Rogério Viana de Souza. Presente. Rui Pérez de Castro Júnior.
Presente.
Vanuzio Félix de Paixão.
Presente.
Gilberto Melo de Santos. Presente.
Nada mais havendo tratado, agradeço a presença de todos os senhores vereadores, do público presente, imprensa escrita e falada, servidores dessa casa. Declaro encerrado a sessão.